Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, dando destaque agora para o mercado do boi. Um mercado que segue aí pressionado, principalmente pelos frigoríficos nesse momento, que tentam impor aí um preço mais baixo para a arroba. Por que os frigoríficos estão fazendo isso? A gente vai entender agora na conversa com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Douglas, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Pressão firme e recorrente aí dos frigoríficos nesses últimos dias, né, Douglas? Na tentativa de baixar um pouco mais aí a cotação da arroba. O que está acontecendo? O que justifica esse comportamento dos frigoríficos?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. É bem isso mesmo que você colocou, né? Na sua última conversa, a gente vê preços ali mais próximos entre 150 e 151 arroba à vista aqui em São Paulo. E atualmente, a oferta de compra dos frigoríficos, o preço de balcão, né? Que é aquele primeiro preço que ele vai tentar negociar, começar a conversar com o pecuarista, está bem mais próximo de 148 e 149 nas mesmas condições. E quando a gente olha isso, o principal fator que tem mostrado aqui para a gente são as escolas de abate, né? Hoje a média das programações aqui em São Paulo está em 6 dias úteis. É o maior patamar que a gente viu desde outubro passado, né? Ou seja, os frigoríficos conseguiram se abastecer um pouco melhor a partir do dia 7, dia 8 de dezembro, e agora estão tentando pressionar um pouco mais a arroba, assim.
Escala média, né? Tem frigorífico com escala muito maior que isso, inclusive já atendendo a demanda do resto do ano, né?
Exatamente. Hoje no levantamento a gente apurou aqui 4 frigoríficos com mais de 10 dias de escala de abate, né? A gente não pode colocar eles como uma média, né? Lógico que são pontos fora da curva, mas mostra o tanto que a indústria conseguiu se abastecer, sim, com animais de outros estados e aquele restinho de confinamento entre o final de novembro e início de dezembro.
Ô Douglas, e essa mudança de patamar de preços aí, do 148, 149, a gente está falando, obviamente, de São Paulo, mas já tem negócios efetivos ou o produtor ainda está relutando em vender a esses patamares?
O fluxo de negócios caiu ligeiramente nesses últimos 2 dias, depois que os frigoríficos começaram a ofertar esses 148 e 149. Mas o ponto de atenção, que a gente sempre está atento aqui, vai ser como o apetite dessa indústria vai se comportar na próxima semana, né? Durante os últimos dias, mais agentes de mercado têm relatado que possivelmente deve ocorrer férias coletivas de uma grande indústria aqui em São Paulo, e quando a gente olha com esse cenário dos frigoríficos mais abastecidos também, é possível que essa manutenção de preços entre 148 e 149 ocorra nos próximos dias.
Ou seja, tem uma pressão aí que deve continuar sobre as cotações, então, pelo menos até o final do ano. Agora, o que a gente pode esperar a partir de janeiro? O que vocês estão visualizando aí em termos de comportamento para os preços, Douglas?
Janeiro tem um cenário bem típico, né? Vamos colocar assim. Já acabaram os animais de confinamento e a maioria dos abates aí são animais de pasto, né? Para janeiro, a gente olha bastante o clima aqui de dezembro. Para o início de dezembro, a gente tinha os dados, né, meteorológicos apontavam um cenário até um pouco mais confortável em relação às chuvas. Chuvas entre 6, 7, 8 de dezembro nas principais regiões pecuárias. Só que houve uma mudança, né? A gente tem uma mudança de opinião aí. Para o restante do mês, olhando agora até mais ou menos o dia 29, dia 30, não há chuvas significativas para agricultura e para pecuária nas principais regiões pecuárias aqui de São Paulo. E isso eu me refiro a Barreto, São José do Rio Preto, Bauru. Olhando para fora, a gente tem Campo Grande, Cuiabá, Uberaba, e isso pode deixar o pecuarista com menor poder de barganha quando a gente olhava um pouco mais para trás. A gente estava até um pouco mais otimista olhando para esse poder de negociação do pecuarista para janeiro. Agora é possível que já entre um pouco mais afetado com essa redução das chuvas, né? O que, na teoria, deveria beneficiar os pastos e aí deixar ele mais confortável para negociar.
Ao contrário, essa falta de chuva, ela forçaria uma venda aí dos animais para dar uma diminuída na pressão sobre as pastagens, é isso?
Exato. Com as chuvas, o pecuarista ele consegue negociar um pouco melhor, né? Como o boi de pasto não tem prazo de validade, quando a gente compara com o animal de confinamento, que ele tem uma dieta, o pecuarista ele pode optar por deixar o animal no pasto ali e tentar negociar um pouco mais para frente, quando o preço estiver interessante para ele. Sem essas chuvas, esse poder de negociação, essa maleabilidade dele, fica um pouco afetado.
Muito bem. E daí você ia relacionar outras questões aí, eu acabei te interferindo, Douglas. O que mais que pode afetar aí nessa dinâmica de formação de preço?
Bom, o abate de fêmeas, que muita gente tem levantado também, a gente está num ponto de atenção da pecuária, onde fêmeas estavam sendo retidas desde 2014 e os preços da reposição estão cedendo semana a semana nas principais regiões pecuárias, Centro-Oeste, quando a gente olha para o Norte Tocantins também. Isso pode desencadear que mais pecuaristas tentem ofertar essas fêmeas para compor o fluxo de caixa, e isso, se ocorrer realmente, poderia colaborar para uma pressão de preço também. E o próprio consumo, né, que a gente tem visto semana a semana também, ultimamente as revisões do PIB foram para baixo, apesar da inflação estar caminhando para o centro da meta, o nível de atividade aqui do país ainda continua baixo, que fica difícil em pensar numa melhora de consumo aí para janeiro, fevereiro, até mesmo março.
Muito bem. Ou seja, temos um cenário de continuidade de pressão de preços, Douglas. É para se preocupar ou o custo também pode cair, enfim, e a relação com a margem de lucro do pecuarista se manteria positiva?
2016 foi um ano de oportunidade para quem conseguiu trabalhar, né, os seus preços na bolsa e também controlar o seu custo de produção. Na primeira metade do ano a gente via preços de BMF aí a 168, R$ 165 por arroba. Se o pecuarista tivesse o custo de produção na ponta do lápis e conseguisse travar esse preço, ele conseguiria desviar dessa pressão negativa que a gente está tendo agora, né? Ou seja, ele poderia trabalhar com minimizar o risco da produção e ainda assim sair com uma atividade relativamente boa para ele, né? Para 2017 a gente tem que ficar bem atento. Por mais que o custo de produção não tenha tanta alteração e o mercado futuro também ele aponte preços mais pressionados, existem outras ferramentas, né, para o pecuarista conseguir trabalhar sua posição. E quando eu falo isso, eu digo o mercado de opções também. Ele tem outras alternativas, não só usar o mercado futuro para tentar fechar a conta dele, trabalhar de uma maneira com risco mais controlável, né, vamos dizer assim.
Muito bem. Bom, o que que o produtor, o pecuarista, então, precisa fazer é ser eficiente, ou melhorar a eficiência dele.
Também, também. Um ponto que a gente sempre levanta aqui, né? A gente discute todos os dias pela manhã o que outras pessoas estão falando, o que outros mercados estão observando, né? E o pecuarista ele não deve só focar na produção, aumento de produção. É lógico que isso é importante, implementação de tecnologia na pecuária. A gente tem um vasto caminho a ser seguido ainda nessa parte. Mas o pecuarista também olhar mais para a parte de comercialização, né? Como que ele pode unir esse aumento de produtividade e conseguir minimizar o risco na hora da venda, tentar trabalhar melhor uma negociação, se programar melhor também, para ele não nadar, nadar e morrer na praia, fazer um bom serviço, tanto na produção quanto na negociação dos seus animais.
É verdade. O Douglas, e você falou da demanda interna, né, que tem lá seus problemas, principalmente nesse início de ano, que muito possivelmente a gente não vai ver essa reação na demanda interna. Mas e a exportação? Dá para esperar algo diferente da exportação? No mês passado, a exportação deu uma patinada feia aí, né? Caiu bastante abaixo das 80 mil toneladas exportadas. Parece que esse mês tem uma reaçãozinha se mostrando aí, mas dá para dizer que é uma tendência?
Não, a gente olha historicamente, outubro é o mês onde as exportações ganham mais força, né? Dezembro existem alguns problemas logísticos que acabam atrapalhando um pouco. Quando a gente olha com base nos últimos dados do MDI, que a gente tem um cenário que aponta 77 mil toneladas para o restante do mês, caso as condições até a primeira e a segunda semana fossem mantidas, né? Esse cenário mostra uma recuperação curta, seria um aumento de 1,6% em relação ao mês anterior e ainda 26% abaixo do mesmo mês do ano passado, né? Não tem como ficar muito animado com esses dados. Pode haver, sim, uma aceleração do ritmo, um pouco acima disso, um pouco abaixo, mas 77, 78 mil toneladas é relativamente fraco quando a gente olha para o desempenho histórico das exportações aqui do país.
E não dá para imaginar que os primeiros meses de 2017 também ganhem um fôlego muito maior que isso, né?
Exatamente, exatamente. Seria uma retomada gradual, né, caso houvesse uma reversão de tendência.
Muito bom. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Eu que agradeço. Um abraço. Estamos à
Abraço para
disposição.
você. Até a próxima. O Douglas é lá da Radar Investimentos conversando com a gente direto de São Paulo. Vamos aos preços. Vamos ver lá na BMF como estão encerrando, trabalhando as negociações nesse momento. Para dezembro, R$ 149,84 no vermelho, queda pequenininha de 0,01%. Para janeiro, R$ 148,20, caindo 0,07%. Fevereiro, R$ 147 por arroba, queda de 0,10%. Março de 2017, ainda aí trabalhando de forma positiva, 0,25% de alta, R$ 147. São os números lá do mercado futuro lá na BMF. Deixa eu passar para vocês também os números do indicador. Indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. Vamos lá. Que ontem acabou encerrando da seguinte forma: R$ 149,25, com uma ligeira alta de 0,07%. Uma alta bem pequena mesmo, mas mostrando aí alguma recuperação em relação ao indicador anterior, R$ 149,25. Lembrando que o indicador Esalq BMF é a média dos negócios registrados pelo CPEA no estado de São Paulo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques para você. Continue com a gente.